Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Discurso Direto. Partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo reúnem regularmente para o debate sobre temas da atualidade local, regional, também nacional. Para hoje propusemos tema livre. Os representantes dos partidos trazem a sua própria sugestão de análise. Sérgio Lopes, Kevin Tavares, Carlos Pedro são os convidados desta manhã em representação do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PP. Sabemos que o Partido Social Democrata não marca presença por opção, quanto à CDU está fora da Assembleia Municipal durante este mandato e não tem essa representação. No entanto, também vai marcando as suas posições políticas e dando conta dessas posições. Bom dia aos três. É caso para perguntar que propostas é que nos trazem hoje, se calhar começando ali pelo Kevin, que está no meio, e a representação do Bloco de Esquerda. Kevin, o que é que podemos dizer mais chamou a atenção do Bloco nestes 15 dias?
Ora, antes de mais, muito bom dia a todas e a todos os ouvintes e aqui aos meus colegas de painel. Quero antes de começar, antes de entrar na questão do Carlos, voltar a frisar, como já foi dito, voltar a marcar a falta de comparência por parte de um representante do PSD, que, conforme já tem sido dito ao longo de todos estes programas, de facto, de certa forma, torna incompleta a democracia e a participação democrática aqui neste programa e consequentemente, no debate da política do Conselho. Dito isto, eu pensei em vários temas para aqui discutir. Lembro-me que ficou no último programa aqui em aberto o tema dos incêndios, sendo que, felizmente, aqui o Conselho de Ilhavo não foi muito penalizado, não foi muito fustigado com a tragédia que assolou o país no dia 15 de outubro. Pensei também em falar um pouco sobre aí o Orçamento de Estado que está prestes a ser aprovado.
Já foi à partida. Na generalidade.
Sim, sim. Mas, no entanto, e um pouco em jeito de pós-ressaca de eleições autárquicas, o tema que eu escolhi para trazer foi a importância da participação cidadã na democracia local, que é um tema que, obviamente, que tem uma dimensão nacional, mas é um tema que, especialmente aqui em Ilhavo, e tendo em conta os 56% de abstenção no último exercício, são preocupantes. Além do mais, eu também escolhi este tema porque acho que é muito fácil relacioná-lo com as razões que me trazem não só a estar aqui no programa em representação do Bloco de Esquerda, como traduz também bastante bem as minhas motivações para eu, pessoalmente, me ver envolvido nesta luta política e que espero e desejo possa servir também de mote para que outros o façam,
Kevin,
neste ou noutros partidos.
Vamos então só perceber que temas é que temos para ver como é que gerimos isto, Sérgio
claro
Lopes. Qual era a proposta do PS?
Bom dia. Eu acho que o tema que trago parece-me um tema inultrapassável dos últimos dias, ainda que seja apenas um facto histórico, mas que vivemos bem presente no nosso dia-a-dia, que tem que ver com o segundo aniversário das posições conjuntas assinadas pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelos Verdes, com vista a encontrar uma solução política e governativa para o país.
Perfeito, porque casamos com a questão também que o Kevin aqui trouxe do orçamento. Quanto ao Carlos Pedro, o que é que pensou para hoje, Carlos?
Eu tinha pensado, primeiro não tinha pensado nada porque tínhamos combinado que hoje iríamos falar de incêndios, mas nos últimos 15 dias apareceram um conjunto de questões que me pareceram relevantes falar. A questão dos incêndios, isto está em cima da mesa ainda, esta questão da greve dos professores, penso que, aliás, hoje já estava a saber já uma mensagem que agora também os polícias e não sei o quê também já querem o mesmo enquadramento e, portanto, penso que é importante que este governo reflita sobre isto, sobre estas medidas, porque elas depois vão-se alargar tipo explosão e bomba para todas as classes profissionais. A questão do Panteão Nacional, que foi falado, começou com o Web Summit e a partir daí começou, afinal já vou falar uma quantidade enorme de coisas que, na minha opinião, não deviam ter ocorrido. E basicamente é isto.
Então,
e também não queria deixar uma nota, que era, penso que, embora não tenha a ver com o programa, que era, no fundo, portanto, dar os pésamos ao Eugênio Cassolho, porque na quinta-feira houve, enfim, o falecimento do pai, portanto, penso que é um momento que é complicado de ultrapassar e penso que deve ser uma mensagem dada aqui de condolências.
Fica essa mensagem também em nome de todos os que aqui estão, em nome do programa. Creio que consensualizámos aqui as questões, incêndios, orçamento, governação, 2 anos, se calhar começando na questão dos incêndios, porque foi aquela que de facto tinha ficado agendada e com essa noção de também de valorização pela importância que teve, pelo impacto social, por tudo que foram também as consequências políticas. Kevin, começando por si, que leitura sobre tudo isto que se passou no país e que pareceu uma segunda vaga aqui de um varrimento que já tinha surgido em junho e que se repetiu agora?
Esta questão dos incêndios, a meu ver, e até do ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem sido uma situação onde tem havido intoxicação de informação, muita informação na comunicação social, muita desinformação também, vários tipos de análises a estes problemas, nem sempre honestos intelectualmente, e pior do que isso, apesar de se ter falado e discutido e debatido tanto e apesar da procura de vários setores da política de encontrar cabeças para rolar, esta expressão entre aspas, de encontrar ou de culpabilizar especialmente o governo atual, o Bloco de Esquerda obviamente que não acredita que há responsabilidades que devem ser assumidas no governo atual também, mas é preciso, é necessário enquadrar toda esta questão naquilo que tem sido uma política já de vários mandatos com diferentes forças políticas no poder, que têm tomado medidas que ou, por um lado, facilitam a proliferação de plantação de espécies, que já é mais do que conhecido, facilitam estes incêndios e a sua propagação, E acompanhado também no desinvestimento da proteção florestal. Estou-me a lembrar que se acabaram com os guardas florestais, estou-me a lembrar que estamos ainda longe de caminhar sequer para o sentido da profissionalização dos bombeiros, que combatem o fogo, quero dizer. E a verdade é que o vislumbre que temos deste orçamento é que o Bloco de Esquerda ainda não vê propostas, e nem sequer a sua aprovação, propostas para fazer face, para fazer frente a este problema gravíssimo, que esperemos dificilmente seja repetível, até porque uma boa parte da floresta já ardeu, não vai voltar a arder tão cedo até as árvores voltarem a crescer, mas que tem que ser encarado com uma perspectiva mais de futuro e não imediata. Obviamente que no imediato temos as pessoas, as vítimas destes incêndios, algumas em muito más situações, que têm que ser apoiadas. O apoio tem que chegar às pessoas que mais necessitam, não só apoio financeiro, como material, comida, roupas, mas também, e aí o Bloco de Esquerda vê uma falha muito grande, apoio psicológico, e apoio psicológico agora, apoio psicológico às vítimas que perderam tudo, apoio psicológico continuado, não só agora, mas também com uma projeção no tempo, que é, qualquer psicólogo dirá que não se resolvem problemas destes em uma, duas sessões, tem que ser uma coisa continuada. E dizer também que o Bloco de Esquerda fez mais uma série de propostas a serem aprovadas, oxalá agora, em matéria de especialidade, nesse sentido, e que infelizmente vê que não há, ainda são poucas, falta propostas e, como dizer, faltam soluções sérias, definitivas e sustentáveis para resolver este problema, para proteger a floresta, para reordenar, replantar a floresta, e oxalá não fiquemos todos à espera que venha a próxima época de incêndios para voltar a abordar o tema e voltar a deixar a coisa passar.
Carlos Pedro, ficou a ideia no país de que se havia coisas que poderiam correr mal, elas juntaram-se todas, não é? Num episódio.
Sim, mas vamos lá ver. Há aqui um... Nós não podemos responsabilizar todos os governos para trás de ninguém ter ainda percebido bem o que é a floresta, mas obviamente quem está no poder há 2 anos já podia ter resolvido algumas coisas. E uma delas, que é o que está na base disto tudo, é... não escolher as pessoas certas para os lugares certos. Portanto, as pessoas que têm a responsabilidade dos incêndios, ou por tratar a proteção civil, etc., têm que ser pessoas com formação para aquilo. E houve uma questão que, já não falar naquilo que toda a gente já falou, que isto é uma coisa traumática para o país, para as pessoas que sofreram aquilo tudo, mas ainda já tendo tido a réplica anterior, que podia ter anunciado isto, as cisternas estarem sem água, os caminhões, quando já toda a gente sabia há 15 dias que haviam fortes condições climatéricas, de ventos, etc., e de seca extrema, para que fosse muito provável que isto acontecesse, o facto é que aconteceu. E isto levanta aqui 2 questões para mim relativamente aos incêndios. Uma delas é que eu discordo, é que quando uma coisa começa a arder, independentemente de ser eucalipto ou serem pinheiros, arde tudo. Há estudos sobre isto, as árvores ardem, ou seja, não há umas que ardem mais que outras. Depois de começar uma ignição, arde tudo. É igual.
Desculpa, mas há sim espécies que ardem mais do que outras.
Mas a gente depois discute isso e eu trago os documentos. Depois entra. Porque eu conheço os estudos, aliás, o TAD, a Universidade de Trás-os-Montes, tem um estudo grande sobre isto. Portanto, a partir de uma determinada altura, quando começa a arder, arde. Depois temos aqui aquela dicotomia, porque é que as plantações das celuloses não ardem e porque é que as outras ardem mais, e depois, no fundo, mesmo aqueles que tratam os seus terrenos ardem na mesma, porque a partir daí começar a andar, e a razão é porque as celuloses tratam da sua floresta, portanto, a matéria-prima, portanto. Terceiro ponto. O governo nomeia, e bem, uma comissão independente, e diz, vamos nomear uma comissão independente para tratar este problema dos incêndios, independente do governo. O que traz implícito que se essa comissão não fosse independente do governo, podia dar outras conclusões que daria sendo independente do governo, que eu não sequer consigo perceber o que é que isto quer dizer. Quer dizer que pode haver comissões, uma comissão, tem que ter especialistas, que sejam do governo, que não sejam do governo, parece-me que não é relevante, a não ser para a comunicação social ou para as pessoas ficarem eventualmente mais segura sobre as conclusões dessas comissões e do que vem daí. O problema maior desta questão dos incêndios é que, de facto, neste momento, se houvesse um incêndio, nós ainda não teríamos as condições e voltaria a acontecer o mesmo, porque não temos água. Que já não tem a ver com o governo, não tem nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma, não chove.
Mas agora temos o outono e inverno aí.
Sim, mas neste período, por exemplo...
O Presidente tem alertado para maio, abril,
não,
maio...
Não, a questão é que a barragem, por exemplo, a barragem de Fagil, de Viseu, a barragem da Guerra, não tem água, portanto, se fosse preciso ir buscar água, não havia água para ir buscar. Viseu já está a ser abastecido por cisternas, uma parte de Viseu, por exemplo, portanto, aquilo está tudo em baixa. E, portanto, esta questão, depois, como disse bem aqui o Kevin, a questão do apoio às pessoas, apoio psicológico, mantimento, eu acho que o povo português tem sido, até foi bastante solidário nessas questões, até muito mais do que aconteceu da outra vez, que ninguém sabia o que aconteceu ao dinheiro que foi doado, o que aconteceu aos alimentos no incêndio anterior, houve ali uma certa confusão. Neste, as pessoas até tomaram iniciativas privadas, elas próprias, serem elas próprias a entregar os seus próprios donativos, não terem intermediários pelo meio. Situações que eu conheço, particularmente ali na zona de Vozela, de Oliveira de Frades, em que as pessoas foram lá entregar em mão grupos de cidadãos que se mobilizaram para o problema dos incêndios. Quarto ponto para fechar é que também não há dúvida que estes incêndios, parece que não há dúvida, que foram incêndios postos. postes propositados. Portanto, que é muito difícil de controlar, porque no mesmo dia em que há 500 ignições, do ponto de vista estatístico, é a probabilidade de tendo para zero. É como eu ganhar o Euro Milhões. Havia 500 postos de ignição, impostos fixos na direção dos ventos dominantes para fazer o arraste, do ponto de vista da probabilidade de isto acontecer naturalmente, é muito pequena. E isto é a parte mais importante disto tudo. É que existe mão criminosa nos incêndios. E, portanto, a partir daí torna-se muito difícil. Porque se houver 500 pessoas ou 200 pessoas a pôr ao mesmo tempo em sítios estratégicos fogo, não há bombeiros, não há meios que consigam segurar isto. Claro que se houvesse, como havia antigamente, os guardas florestais, os cantoneiros e por aí fora, que foi uma profissão que deixou de existir, havia mais vigilância.
O Estado mandou militares para as florestas, passado uns dias.
Mandou depois, mas...
Fazer algumas ações depois, de vigilância.
Mas isso era uma coisa que já anda muita gente a dizer há anos, porque é que a tropa não está especializada em apagar incêndios, por exemplo. Tem meios próprios, que estão lá parados, até eles podiam usar para treino. Os aviões, gastou-se uma fortuna na preparação dos aviões para terem meios de combate ao incêndio e nós andamos a alugar aviões. Era inacreditável. Inacreditável do ponto de vista de gestão. Para que, quer dizer... Nós estamos a pagar todos a conta, os portugueses todos, não é? Mas se o Estado, das duas uma, ou queria passar isto para os privados, era uma opção, ou então não, pronto, então não investia nos seus próprios aviões. Agora, as duas em simultâneo é que não batem certo. Isto tem uma responsabilidade política por trás, que não sei se, não acho que já nem, acho que nem é deste governo, já vem de outros para trás, portanto isto mantém-se. Isto é que tem que acabar.
Ou seja, temos aqui uma questão transversal. Sérgio certo. Lopes, o Primeiro-Ministro, não escondeu que tinha vivido, digamos assim, o momento mais difícil da sua carreira política com este tipo de situação. O Governo, devido a, digamos assim, alguma excepcionalidade do momento, falhou na resposta? Ou as estruturas, digamos assim, do país falharam na resposta?
Não foi o Governo que falhou, foi o Estado. O Estado falhou, mas o Estado falha há anos, e não é só nesta matéria. E não é só nesta matéria. Nós não podemos dissociar aquilo que acontece ao país na questão dos incêndios, daquilo que acontece ao país na questão da erosão costeira, daquilo que acontece ao país na questão da impreparação, da degradação do nosso Serviço Nacional de Saúde, da degradação do nosso sistema educativo. O Estado falha há anos porque os sucessivos governos se deixaram envolver numa lógica internacional de liberalização, de retirar o Estado das suas funções centrais, porque esta coisa de nós não termos aviões para combater os incêndios e eles serem de privados ou serem até do Estado e operados por privados, é uma lógica que não existe só no combate aos fogos, é uma lógica que existe em todo o nosso sistema, no Serviço Nacional de Saúde, com milhões de euros gastos no setor privado, financiado pelo público, muitas vezes sem necessidade. Quando tínhamos escolas particulares sobrefinanciadas e ao lado uma escola pública em degradação, com os nossos dinheiros, em que fomos canalizando dinheiro do Estado, dinheiro de todos, dinheiro público, para os setores privados, quando podíamos dar resposta do ponto de vista público.
Mas o que foi questionado nesta época foi exatamente essa questão, que é dois anos de governação que traria dois uma
anos,
lógica diferente.
Dois anos de governação, dois anos.
Atenções mais na questão da
em primeiro lugar, direitos, em primeiro lugar, dois anos de governação com as contas públicas como estavam quando este governo assumiu funções, com a economia como ela estava quando este governo assumiu funções. A destruição dos 4 anos e meio, a destruição do Estado Social dos 4 anos e meio do governo PSD e CDS, criou fissuras que não se resolvem em 2 anos. E, no que diz respeito aos incêndios, é um problema que já não é dos últimos 4 anos e meio, não é da governação PSD e CDS, mas o desinvestimento nesta como noutras áreas foi acelerado. E não se pode pedir ao governo atual que resolva os problemas todos do país nos primeiros 2 anos, e eu não digo que não tenha havido erros do ponto de vista conjuntural, na forma como o Governo liderou a estrutura de proteção civil. Não digo que não tenha havido erros agora. Não se pode imputar a este Governo todas as responsabilidades pelo que aconteceu, que foi uma tragédia em que há uma falha do Estado, uma falha gravíssima do Estado na verdadeira acessão dessa palavra. E isso é dramático. É dramático. Agora, até já tivemos a oportunidade de falar sobre isto num programa bem recente. O diagnóstico está feito. Do ponto de vista daquilo que são os problemas conjunturais que é preciso resolver, do ponto de vista daquilo que são os problemas estruturais que é preciso resolver, os problemas que o país tem a este nível estão mais do que identificados. Agora, o que é importante é consolidar, consensualizar que medidas a colocar no terreno.
E partidarizar o menos possível
esta questão, como muitas outras, em que as soluções nos parecem evidentes, mas depois nunca avançam porque nunca há o devido consenso para que elas possam avançar. Nós temos que ter consciência que, nesta matéria como noutras, as alterações climáticas obrigam os Estados a investir cada vez mais dinheiro na proteção do seu território. Seja na proteção do território por força dos avanços do mar, seja na proteção do território por força das alterações climatéricas, no que diz respeito ao perigo de incêndios. E o Estado tem que assumir essa como uma função central sua e vai ter que investir mais dinheiro.
Mas a exigência em estruturas mais flexíveis, mais ágeis, isto não, para Estados que normalmente demoram muito tempo para regenerar-se, não é um problema...
Não, com certeza, mas vai ter que haver uma adaptação da estrutura da administração para gerir esses problemas. Agora, para gerir esses problemas parece-me essencial que haja consciência de que vai ser preciso gastar mais dinheiro e outra coisa, vai ser preciso gastar mais dinheiro, mas gerido pelo Estado. Porque este é um problema do Estado, portanto deve ser gerido pelo Estado, não pode ser entregue a privados, não pode haver uma privatização do combate ao incêndio, como quase tem havido em alguns setores do combate. E depois temos que resolver um problema que não tem que ver só com os incêndios, tem que ver com toda a estrutura do nosso demográfica, territorial do nosso país, que é a desvalorização completa do interior nas últimas dezenas de anos. Nós temos que encontrar soluções, tanto do ponto de vista para repovoar o interior, como para valorizar as funções económicas do interior. E esse é um problema estrutural que o país tem, que os incêndios são uma das consequências desse problema.
Bem, eu queria dizer uma coisa, se calhar há pouco posso ter sido mal interpretado. Eu não disse, ou pelo menos não queria dizer, não sei se disse, só ouvindo para trás, de que a culpa era deste governo. Eu não disse que era deste governo, obviamente que isto é uma culpa transversal.
Agora, eu também não disse que o Carlos...
Ah, está bem. Mas é só para explicar, porque de facto todos nós sabemos que isto é um problema que...
Crónico,
aliás, eu lembro-me, sou do tempo...
Agora não podemos, Carlos, eu não disse que o Carlos disse que
era deste governo.
Agora nós não podemos é fazer este debate fazendo tábua rasa dos anos negros que o país viveu.
Nós estamos todos de acordo.
Dos anos negros
nós
que o país viveu na governação PSD-CDS. Na governação PSD-CDS, em que toda a estrutura do Estado foi emagrecida ao mínimo dos mínimos em todas as áreas.
Certo.
E nós não podemos querer que um governo, nós durante aqueles 4 anos
sim,
e meio,
ocorreram
transformações que nós dizíamos, isto vai demorar anos, vai demorar dezenas de anos, a voltarmos a ter a dignidade que tínhamos.
Ainda assim até vimos
que este governo já acelerou muitas transformações.
Mas eu estou plenamente de acordo com isso, que... Mas, de facto, pronto, há aqui uma questão até operacional da... Mas, quer dizer, não tem a ver com isto, tem a ver com o Estado. Houve, e com o Governo, que teve a ver Por isso é que o responsável da Proteção Civil foi demitido, ou demitiu-se. Portanto, houve uma responsabilidade pessoal de uma pessoa que foi escolhida, e claro que o Governo tem sempre a última responsabilidade, mas obviamente governo, que não foi o António Costa que escolheu.
Eventualmente,
não é?
O Governo não devia ter mexido na estrutura, pronto, na altura em que mexeu, mas, muito perto da posição.
Mas houve, como vocês todos sabem, relativamente a esta questão dos incêndios, pronto, isto é uma coisa, não é só portuguesa, é de todo lado, é os aproveitamentos políticos de todos os lados. Que é uns aproveitarem para bater no PS, no Governo, outros para baterem na Associação Cristas, ao contrário, porque ela é culpa dos eucaliptos. E, portanto, no fundo, toda a gente a tentar ganhar vantagem política com uma questão que não, ninguém devia querer ganhar vantagem. Devia ter haver união para resolver o problema, chamar as pessoas certas para discutirem o problema, os especialistas, e há especialistas nisto.
Esses vêm a seguir ao próximo.
Mas agora, pronto, já que houve o problema, que já é o terceiro problema que eu me lembro grande, um foi para aí há 25 anos na Serra da Boa Viagem, que ardeu toda, na Figueira da Foz, ardeu tudo, desapareceu. Depois houve o Pedrógão Grande e depois houve este último, foi há pouco tempo. Portanto, a gente espera. Porque aí já começa a ser uma estupidez completa do país, do Estado. Essa acontece o quarto. A gente não se pode esquecer. Do outro foi há 25 anos. Pronto, ok. Agora, dois seguidos.
O Presidente da República já avisou que maio é ali ao virar da esquina, não é?
Certo. Mas se sou Presidente da República, eu também, isso é outra questão que íamos falar, que eu acho que ele também de vez em quando intervém demais. É o Presidente da República de todos os portugueses e não é um comentador político. E ele de vez em quando ainda baralha um bocadinho aquilo. E acho que se estica um pouco, ao contrário do Cavaco Silva, que não se esticava em nada, que não dizia nada. Este...
Mas acha que foi excessivo na pressão sobre o Governo?
Acho que a mensagem que ele deu foi tipo, aquilo não foi um puxão de orelha, foi um estaladão no António Costa, a dizer ou depois ajeito, ou então isto pode ser problema. Acho que exagerou. Acho que aquilo podia ser uma conversa entre eles e acho que a mensagem devia ser... Eu percebo, eu no outro dia li uma coisa que... O Presidente da República aquilo não é teatro, ele é mesmo assim, aquilo é genuíno. Pronto, eu até posso acreditar que ele seja genuíno, não é teatro, não é, ele não ensaia isto.
Não é estratégico.
Não é estratégico. Dizem que não, não sei, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que ele é Presidente porque andou 30 anos a preparar esta entrada e só entrou quando tinha a certeza que ganhava. Quando toda a gente já sabia, não era preciso eleições. Não era preciso eleições, aqueles 30 anos de televisão, etc. Mas não fugindo ao tema, acho que sim, acho que isto é um problema que foi transversal a todos os governos, que...
Eu quero aproveitar ainda este tema, não posso deixar de referir aqui, o Carlos Pedro falou bem que é necessário chamar as pessoas certas, os especialistas, para lidar com este problema, para tratar este problema dos incêndios e de certo modo tentar descortinar estratégias e obviamente aplicá-las. No entanto, o Bloco de Esquerda acha que esta nomeação desta dita comissão, dita independente, e especialmente nas pessoas, ou na pessoa que encabece esta comissão, o Bloco de Esquerda acha que é um bocado colocar a raposa a tomar conta das galinhas da capoeira, porque, quer dizer, estamos a nomear uma pessoa que tem, toda a gente tem essa noção, que tem interesses no lobby das fábricas de celulose, que obviamente estão interessantíssimas em manter o seu...
Estás a falar de duas coisas distintas. A Comissão Técnica Independente foi aquela comissão que foi criada para...
Analisar.
Para analisar as causas.
Tu estás a falar da nomeação do líder da estrutura de missão para aplicar as medidas, para implementar as medidas.
Ainda assim...
Kevin, só uma pergunta, só para me enquadrar. Se por acaso, se porventura, a pessoa que mais percebe de floresta for ligada a uma celulose, não vejo problema nenhum, porque as deles não ardem.
Então, não há conflito de interesses?
Não, não. Então, o especialista é uma pessoa que é uma pessoa... A definição de especialista é uma pessoa que sobre um assunto sabe muito, ou sabe mais que os outros, ou sabe...
E o senhor será especialista em floresta e em incêndios, ou será especialista em eucaliptos?
O que nós sabemos...
Parece que é uma visão completamente redutora das competências que as pessoas têm.
Sim, exatamente. O que nós sabemos é uma coisa.
Temos que ter em linha de conta, e acho que não podemos dissociar... Não é teoria conspirativa, é claramente conflito de interesses. Não, desculpar.
Porquê? Então, se as florestas das celuloses não ardem... É um facto, pronto. É um facto e não é um facto, não é por acaso.
Quando me diz que as florestas, quando diz que as florestas da celulose não ardem, está a querer dizer que a madeira que é usada na celulose vem toda de florestas bem cuidadas e que não arderam.
Quase toda. O que tem que ser regulamentado, e já foi dito por várias pessoas, é que se devia investigar quem é que compra a madeira queimada, quem é que são os compradores, qual é o volume de negócios que isso traz, acho que é relevante. Saber, por exemplo, se há interesse em queimar. Porque se de facto for verdade aquela teoria de que o fogo é posto, é porque alguém o põe. Se alguém o põe, há dois tipos de incendiários. Há pessoas que têm uma perturbação, que gostam de colocar incêndios por nada. Tem muitas dessas até estão ligadas. Pessoas que gostam depois de apagar fogos. Há uma relação conhecida entre... Não é que sejam todos, obviamente, mas há muita gente que tem esse problema de uma doença, pronto.
É claramente importante distinguir as duas coisas.
Mas depois há os incendiários profissionais, que estão a mando de alguém. Se isso houver uma relação causa-efeito e se demonstrar que depois essa madeira é usada para outras coisas menos nobres, porque custa menos do que a outra, etc. Pronto, isso é um caso de polícia. Isso é um caso para a PJ, de investigação. Outra coisa é haver uma comissão, escolher-se alguém, e depois não se ter, que isso é muito perigoso, não se ter o complexo de porque aquela pessoa é da celulosa, ou é do PS, ou é do PSD, ou é do CDS, ou é de outra coisa qualquer, que, aliás, temos um caso, que agora ia dizer um caso paradigmático, por exemplo, o Garcia Pereira, que é do MRPP, é o advogado de Paulo Portas. Não há nenhum conflito com isso. Numa coisa, porque é o gajo bom.
Da mesma coisa.
Não, porque é uma pessoa que ele entende, que é uma pessoa boa para defender.
A pessoa em causa é reconhecida como tendo experiência no combate aos incêndios, foi ele próprio sapador florestal, salvo erro.
Certo.
Já trabalhou nas estruturas do Estado, do Ministério da Administração Interna.
Não foi isso que eu pus aqui em causa.
Do Ministério da Administração. Não, mas quer dizer.
O que nós sabíamos é que até agora, os que sabes do.
Nós temos que avaliar a aptidão e competência das pessoas que são nomeadas.
Tendo em conta também
tendo em conta até que muita da discussão à volta da estrutura de Proteção Civil foi relacionada com a eventual incompetência das pessoas. A pessoa que é nomeada para liderar essa estrutura de missão apresenta um conjunto de competências e de percurso curricular que dá garantias ao Estado de que aquela pessoa tem a capacidade para liderar aquela estrutura de missão, já para não falar daquilo que essa pessoa já pensou sobre o assunto e já expôs, salvo erro até em publicações, como sendo uma estratégia para o combate aos incêndios. Não vejo que haja incompatibilidade nenhuma, porque a pessoa em causa não está a trabalhar nas celuloses e em simultâneo a liderar a estrutura de missão.
Porque eu não posso ser especialista numa área que não trabalhe na área.
Mas a área florestal é muito mais vasta do que simplesmente a área da celulose.
O facto de uma pessoa ter trabalhado num determinado setor
e de estar ainda envolvido.
Deixa-me terminar o meu raciocínio, peço desculpa. O facto de uma pessoa ter trabalhado numa empresa de um determinado setor torna inelegível para liderar o que quer que seja na administração do Estado relativo a esse setor.
Só se for incompetente.
Não a torna inelegível, vais-me desculpar. Não me parece que esse tipo de argumento tenha vencimento e seja útil para a resolução do problema.
Eu teria um grande problema aqui, por exemplo. Então eu teria um forte conflito de interesses estar aqui a falar sobre incêndios, porque a Navigator é um dos meus maiores clientes da Sonar, por exemplo. Eu tenho algum conflito de interesse com isso? Eu não tenho. Ou a Galp, ou outros quaisquer. Portanto, eu acho que... E fazemos relatórios. E, portanto, a partir daí, quando a gente levanta... Eu percebo a lógica intrincada. Não estou a brincar. Estou a dizer que percebo a lógica de que é possível encontrar conflito de interesse em tudo.
Somos uma aldeia, não é?
Não é por isso, porque há sempre relações comerciais da A com B.
E somos uma aldeia?
O Sérgio, eu não sei exatamente o que é que faz, quer dizer, o que é que faz, mas ele há de ter um... Imaginemos ter um negócio qualquer. Ou que eu tenho um negócio qualquer. Ou que o Kevin tem um negócio qualquer. A partir daí, é possível estabelecer sempre uma relação de conflito de interesses. Porque eu não posso dizer isto, porque posso chatear o não sei o quê, o outro pode pôr uma pressão em cima de mim, porque eu não sei o quê. E, portanto, o mundo é feito de conflito de interesses, tem que ser geridos. Há sempre conflitos de interesses em tudo. Qualquer decisão que eu tomo, ou que tu tomes, ou qualquer um de nós toma, claro que a pessoa não pode ficar obcecado sempre a pensar o que é que eu tenho que pensar antes de dizer.
O que eu acho que é central em relação a isto é... Que medidas é que aquela estrutura de missão vai aplicar?
Claro,
é,
mas essas aparentemente já foram consensualizadas.
Isso é que é central.
Não?
Pode,
mas foi escolhida uma comissão independente, certo? Foi escolhida por quem?
Pelo governo?
Não, o governo.
A comissão ser para analisar foi escolhida pela Assembleia
da República. Portanto, por ser independente é que não foi o governo que a escolheu, porque senão não era independente. Deixava de ser independente se fosse escolhida pelo governo. Claro. Portanto, ela é independente exatamente porque o governo quis que não fosse ele a escolhê-la. Se nós agora vamos pôr em causa a independência da comissão independente, que foi escolhida por pessoas independentes, a seguir é uma baralhação.
Meus caros, temos ainda 17 minutos para o final e não queríamos perder aqui a oportunidade de falar um pouco sobre estes dois anos de governação. As coisas estão ligadas também aqui, não são assim tão diferentes. E a questão do orçamento também que já está aí na ordem do dia. Sérgio Lopes, começando agora por si, o que é que diria ao fim destes dois anos?
Bem,
se estes dos incêndios foi o pior momento... O resto foi tudo bons momentos?
A verdade é que é importante sobre estes dois anos falar do começo, para vermos em perspectiva como é que estamos, como é que estávamos há dois anos e o que é que se pensava há dois anos sobre isto, sobre estas posições conjuntas. Eu vou repetir o nome porque é importante. Estas posições conjuntas, porque é uma ideia complexa, as posições conjuntas do PS, do PCP, do Bloco e dos Verdes...
Pode usar a expressão geringonça.
Para uma solução política governativa, que é uma expressão complexa que alguns quiseram simplificar maliciosamente, tratando-a por geringonça, por acharem que era uma coisa frágil, mal feita...
Geringonça, o significado de geringonça não é frágil, é uma coisa bem montada.
E com pouca solidez. Não, é ir ver ao dicionário, uma coisa mal feita,
geringonça,
complexa
não.
E com pouca solidez.
Mas que deu origem a um daqueles soundbites que é verdade, geringonça, mas
e
funciona.
E a verdade é que há dois anos, havia muita gente a dizer que a solução não era legítima, que estava condenada ao fracasso, que não ia durar, que era uma solução radicalmente perigosa. Lembramos-nos dos discursos do Presidente da República, de então Cavaco Silva, lembramos-nos do pavor nas instituições europeias e nas pressões políticas internacionais para que esta solução não avançasse, de que esta solução há dois anos ia falhar na consolidação orçamental, ia ser o descalabro das contas públicas e que ia condenar a nossa economia. A verdade é que dois anos depois é claro para todos que a solução é legítima, introduziu até transformações bastante positivas no nosso sistema político e até a contrariar tendências que se verificavam por essa Europa fora de que as franjas dos sistemas políticos se radicalizavam e geravam forças políticas à direita e à esquerda contra o sistema, e a verdade é que o sistema político, depois das eleições legislativas de 2015 em Portugal, conseguiu regenerar-se e encontrar institucionalmente uma solução governativa que respondesse aos anseios das pessoas. Lembramos-nos dos casos daquilo que aconteceu na Grécia, daquilo que aconteceu em França, em Espanha e por aí afora, que foram casos bastante distintos e com problemas ainda por resolver. Dois anos depois sabemos que esta solução política é estável, toda a gente a condenava ao fracasso, não ia aprovar o orçamento dali a dois meses, aprovou um, aprovou dois, está em vias de aprovar o terceiro. E para além de ser estável, é rigorosa, três anos, três orçamentos. A maioria PSD-CDS, em quatro anos e meio, apresentou 12 orçamentos. todos os orçamentos tiveram vários orçamentos retificativos. Portanto, é uma maioria que é estável, que é rigorosa, e que respeita a vontade da maioria dos portugueses, porque a verdade é que houve uma maioria social que foi às urnas em 2015 e que rejeitou a governação anterior. E essa maioria social, ainda que não representada por um único partido, representada por vários partidos, conseguiu concentrar-se no essencial e construir respostas para os problemas das pessoas. Bem, não saímos da NATO, não contrariámos os principais consensos ocidentais e europeus. Aliás, quem os contraria até são figuras da extrema-direita internacional como o Trump. Não é o Partido Socialista, ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP e os Verdes em Portugal. Saímos do déficit, do procedimento por déficit excessivo. Saímos do lixo que, valha a verdade, as agências de notação financeira são uma coisa estranhíssima, mas a verdade é que condicionam a confiança dos investidores nas economias. E a verdade é que Portugal já não é considerada uma economia em que não se deva investir por essas agências de notação, e temos um governo que é credível perante as instituições internacionais, e isso é bastante importante, ao contrário de tudo aquilo que se apregoava há dois anos. E mais importante ainda, mais importante que tudo isto, afirmámos uma alternativa. Acabámos com essa coisa do there is no alternative. É possível construir uma alternativa. Uma alternativa que contraria os ditames europeus e internacionais de que não há outro caminho que não o da liberalização da economia, e não há outro caminho que não a demissão do Estado das suas funções essenciais e das suas funções de intervenção na economia do seu país, e consolidando as finanças públicas. Como exemplo maior, finalmente há um governo que consegue atingir as metas e até suplantar as metas a que se propõe para o déficit das contas públicas, com melhor economia, de que é exemplo maior o abaixamento significativo e constante dos níveis de desemprego e o crescimento acelerado da economia portuguesa em alguns trimestres, o mais acelerado do espaço da zona euro. E tudo isto devolvendo a confiança aos portugueses. Quando o Ministro das Finanças fala, o país não treme. E nós vivemos 4 anos e meio em que, quando o Ministro das Finanças falava, o país tremia e falava para retirar direitos aos portugueses. Fizemos tudo isto, conseguimos atingir todos estes objetivos, devolvemos crescimento à nossa economia e confiança à nossa economia, repondo os direitos que tinham sido cortados aos trabalhadores portugueses, cuidando do Estado Social, havendo ainda muito por fazer, mas também ninguém esperava que em 2 anos se resolvesse a destruição a que o Estado Social foi votado ao longo de 4 anos e meio. Estou convicto que esse trabalho que ainda há por fazer continuará a ser feito nos próximos 2 anos, com esta solução governativa, a continuar a cumprir o programa de governo, que, ainda que seja um governo do PS, é um governo que é suportado por outros partidos que têm contribuído também eles muito para as coisas boas que têm acontecido no país.
PS e PSD não têm esta leitura? O Carlos Pedro não, é, digamos que, um independente, certo, apesar de estar aqui na cadeira normalmente ocupada ou destinada ao PP. Ai. O que é que diria, Carlos? Há esta visão também cor-de-rosa?
Não. Só queria fazer aqui um andar um bocadinho para trás. De facto, há dois sinónimos sobre geringonça. Um, que aquilo que o Sérgio disse, mas um outro, que é um aparelho ou um mecanismo de construção complexa. Portanto, há as duas visões. Eu tinha sempre olhei para a geringonça nesta parte bondosa, porque de facto a geringonça foi...
Não, mas eu estava mesmo a falar daqueles que olhavam para a geringonça...
Não, mas eu estava a dizer do ponto de vista... Eu acho que qualquer português, mesmo aqueles que viram com maus olhos que não ia dar nada... Não houve ninguém que não tenha reconhecido, de facto,
a geringonça.
O Paulo Portas,
quando referiu o termo geringonça, não estava certamente a elogiar a
eleição. Não sei, não.
Nem o Vasco Polido Valente. Não. Que foi quem inventou a salvo erro.
Pois, não sei, mas o Vasco Vigorino também já está muito velhinho e já não sei, também, já, a gente já nem percebe o que é que ele diz, porque ele às vezes a falar não... Parece-te a falar...
Mas nada contra o termo, tentamos okay. facilitar...
Não, mas estou a dizer, não, só, pronto, mas isso é um problema, não interessa, é que eu sempre entendi a geringonça como um mecanismo de construção complexa, porque de facto o António Costa conseguia fazer uma coisa que é completamente legal, que foi fazer uma coisa que ninguém estava a pensar, que era, mesmo tendo o PS menos votos que teve o PSD, governar. Pronto, ok, dito isto, não me alargando muito, há aqui uma questão. Concordo com o que o Sérgio disse na generalidade, mas, de facto, esta crescimento da economia, que é verdade, etc., também tem um lado negativo. Ainda ontem estava a ouvir em podcast o Quadrator do Circo, que eu gosto de ouvir com atenção, em que o Jorge Coelho, ou o Xavier e o Pacheco Pereira discutirem esta questão dos professores, etc., e a questão da Legionela. E esta questão que apareceu da Legionela, que também foram mais 50 mortos, também não é pouco, é quase tanto como nos incêndios, aparece.
50 afetados,
mas...
Mortos não são
tantos. Não, afetados, mas atenção, a Legionela, vamos ver, sim, normalmente sim. É mortal.
Sim, mas não são 50.
Não, eu não sei agora o número exato, mas somando com aquilo que houve há dois anos, que eu até tive no Porto Canal a falar sobre a questão da Legionela, é que isto vem do tal aperto das poupanças em coisas que não se pode poupar. Que é poupar o Estado, começar a poupar em coisas que têm a ver com a saúde das pessoas, das escolas, dos hospitais, etc. E essas poupanças exageradas, que depois até dão crescimentos na economia, etc., têm que ter limites. E pode-se poupar em muitas coisas, mas há coisas onde não se pode poupar. Não se pode poupar na educação, não se pode poupar na saúde, não se pode poupar na segurança, e depois pode poupar noutras coisas.
Ou seja, a austeridade pode não ter acabado...
Este problema vem da austeridade. Este problema da Legionela vem claramente da austeridade. Eu não estou a dizer que veio do PS, já vinha antes, o aperto, mas continuou-se. Com a austeridade nós temos um parque escolar, foi montado com sistemas de AVAC, high-tech, isto vem do tempo ainda do Sócrates, pronto, depois já não, porque já foi ele que veio com aquela ideia do recesso do regulamento de suficiência energética, que levou a que se acabassem esta história das janelas abrirem e fecharem para o lobby, com os sistemas da AVAC.
São 5 as vítimas, desculpe interromper.
São, até
sim.
Agora.
Sim.
Ok, mas da outra vez, quando foi da...
Vila Franca,
foram sim. Bastante mais. Mas aí foi uma situação diferente. Mas afetados são 40 e tal, ou 50 e tal, certo?
Sim, mas são 5, okay. Fosse 1.
Ok, é tudo bem, mas estou a dizer que o problema... 50... Pá, porque eu baralhei, de facto baralhei as vítimas, porque da outra vez foram muitos, foram 20 e tal, me parece, quando foi do outro acidente há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Mas isso foi um acidente industrial, foi diferente. A questão é que Pai, agora perdi-me, eu estava a dizer...
Não, o que está a dizer, já agora...
Estava a dizer que as poupanças têm que
perceber
ser...
perceber do seu discurso, que era aí que eu chegava com a tal questão, sim, de PSD e PP, não sei até que ponto é que o Carlos está mais próximo dessa leitura ou não, o que tem sido dito é que, aparentemente, há mais Estado, mas não é para todos.
Não, o que eu... A primeira questão é que eu, andando um bocadinho atrás, aquilo que o Sérgio disse, que neste momento parece-me mais ou menos consensual, enfim, parece que nós estamos numa situação melhor... Nós vamos ter que esperar uns anos, porque nós também tivemos situações anteriores em que aparentemente estava tudo bem e de repente descapulou-se tudo, como o caso do BES, do Banif, por aí fora, do Sócrates e de outros que tais, e depois, enfim, estão sempre a aparecer.
E têm surgido não, alertas agora, sobre isso, não é?
Sim, vão surgir pronto, alertas. A gente não sabe isto, a gente estamos a falar. No momento presente é isto. Pronto, neste momento presente é esta. A realidade que nós conhecemos hoje, com a informação que temos, é que as coisas estão melhores do que estariam há 2 anos, ou 3, ou 4.
Pelo menos na percepção geral.
Não, naquilo que a gente conhece, com a informação que
temos. A tarefa está inacabada.
Não, estou a falar sequer da percepção, estou a falar de factos. Sim, os factos que nós conhecemos, como os conhecemos, é evidente.
Mas é aquilo que eu digo, a tarefa está inacabada.
Claro,
o país,
como tudo, o país não...
O país
tem que ser governado sempre.
Sim, mas o país não está ainda imune com um choque que exista externo.
Sim, mas o grau de confiança do consumidor, dos investidores, etc., de facto aumentou. Aumentou, pronto, não há dúvida nenhuma.
Mas em termos substantivos, eu não voltava a tal questão.
É que o crescimento, o Dr. António Costa teve aqui uma inteligência que me parece interessante, que foi perceber que se as pessoas tiverem mais dinheiro, vão elas próprias alavancar a economia, vão consumir mais. Estão mais disponíveis para gastar.
Mas os economistas dizem que é melhor crescer pelas exportações do que pelo consumo.
Obviamente,
não é?
Bem, mas por exemplo,
a verdade
eu estou a dizer...
é que nós tivemos 4 anos e meio.
Só que por aí não chegámos lá.
Não chegámos lá.
É que nós não temos tecido industrial. Por isso é que, por exemplo, Portugal, eu não quero desviar muito tempo, nós temos um problema, que somos quase o único país da Europa que tem, é que, e agora vou desviar completamente, mas pronto, não interessa, mas interessa para prestar o exemplo, em que a qualidade do ar, as emissões, aquilo que provoca a qualidade do ar, é mais influenciada pelos automóveis que pela indústria. Porquê? Porque não temos indústria. Não temos indústria, não podemos exportar. Não podemos exportar, não podemos crescer com as exportações, porque a gente não exporta coisas que não tem. Não temos. Também não temos mão de obra qualificada, suficientemente qualificada, como têm os alemães. Não temos mão de obra barata, como têm os chineses. Portanto, estamos ali no mix, no meio termo, que nem é uma coisa nem outra.
E a nossa balança comercial, durante aqueles 4 anos e meio, melhorou a favor das exportações face às importações, mas não foi tanto pela subida das exportações.
Pela diminuição das compras.
Foi pela diminuição das importações, pelo empobrecimento dos portugueses.
Claro. Pronto. Agora,
não foi por uma evolução positiva, foi antes por uma evolução
negativa. Mas nós não resolvemos o problema conjuntural. Ou seja, se nós não tivermos uma indústria, temos nos serviços, que as pessoas estão a comprar mais, estão a vender mais, com isso isto gera economia, gera movimento monetário. Agora, que se nós não trabalharmos, e esperemos que trabalhemos na parte de melhorar as exportações através de angariar investimentos para o país, quando as pessoas deixarem de consumir, isto volta outra vez ao mesmo.
Sim.
Portanto, basta que isto aconteça.
Agora
isto
é o
muito
tempo
fácil.
Do investimento público. Os próximos 2 anos, em minha opinião, são o tempo do investimento público e da captação de investimento privado.
Certo. Mas muito se tem falado, e agora vamos ouvir o Kevin também. Kevin, eu vou ter que os provocar. Eu estou
claro.
a picar. Falou-se muito em cativações, fala-se muito no aumento já da dívidas outra vez aos hospitais, lista de espera que não mudam assim tanto, não é?
Bem,
há um quadro do país que é pintado de melhoria, dessa percepção geral de melhoria. E o que vos pergunto é, em termos reais, em termos factuais, o país está de facto melhor ou não?
Bem, acho que melhor está à vista de todos. Acho que cada cidadão chega ao fim do mês com... Quer dizer, alguns chegarão ainda com problemas, mas comparado com há 3, 4 anos, acho que não há comparação e isso é incontestável. Dizer que concordo e de facto com o que o Sérgio disse, que esta solução, esta geringonça inventada para... especialmente e principalmente para mudar este ciclo de política, para tirar a direita e a sua governação virada para a austeridade, para o corte nos rendimentos, nas pensões. Essa solução foi, está a ser crucial para reverter e a verdade é que estamos a conseguir reverter, como já foi referido, com resultados elogiados até pela Europa, pessoas que estou a lembrar-me da Christine Lagarde, que já veio dizer que afinal a austeridade em Portugal foi um erro. Agora também tenho que compreender
depois
que
eu ter aplicado, não é?
Sim, claro.
Bola e afinal enganei.
O reconhecimento já é um passo importante na direção certa. Agora, eu também, obviamente, sendo aqui representante do Bloco de Esquerda, não posso deixar de dizer que é verdade o trabalho do PS como governo, porque apesar da solução ser o tal acordo de princípio aqui referido, quem governa é o PS e há que ter isso em conta, e do ponto de vista do Bloco de Esquerda...
É coligação.
Não há coligação nenhuma.
Não há coligação nenhuma.
Quem governa é o PS.
A coligação não tem
o Bloco de Esquerda tem que... O Bloco de Esquerda tem aqui que também... receber os louros do seu trabalho e dizer que muitas coisas que este governo tem conseguido, muitas medidas que estão nos orçamentos que estão a ser aprovadas, estão a ser, de certa forma, não vou dizer impostas, mas quero dizer, são condições e regras que estavam implícitas para este acordo, para esta geringonça realmente funcionar. Felizmente tem havido esses acordos. E tem havido esses consensos, o PS tem aceitado muitas medidas que aprofundam, e aqui, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, ainda não tão fundo como seria desejável, a reposição de rendimentos, de salários, de pensões, que está no bom caminho, mas há ainda muito para andar. E dizer também que, em relação ao que o Carlos perguntou, em relação ao investimento, em relação à questão da dívida, das cativações, dizer muito claramente que o Bloco de Esquerda, as contas assim por alto, as contas deste ano, Portugal teria um superávit de cerca de 5 milhões de euros. Teria um resultado, um exercício financeiro positivo de 5 mil milhões de euros. 5 mil milhões de euros. Mas o problema maior, e que o Bloco de Esquerda está a tentar fazer força para resolver e que ainda não vê muitas movimentações nesse sentido, é o que o Sérgio de facto tinha dito, é que os juros da dívida estão a custar aos portugueses, a Portugal, 7 mil milhões. O que vai resultar num exercício líquido negativo de 2 mil milhões, quando poderíamos dizer que os 5 mil milhões
estamos positivos... Estamos a viver da dívida.
Estamos a viver da dívida, não, sim, para pagar a dívida. Estamos a viver para pagar a dívida.
Não conseguimos pagar. Mesmo assim, estas medidas, pronto, o país mantém-se assim porque não está a pagar a dívida.
Não está?
Está a pagar juros da dívida.
Juros e a dívida.
Não, está a pagar juros.
Dizer que, assim, por alto, com estes 5 mil milhões de euros que seria a balança positiva de Portugal, poderíamos investir muito dinheiro e resolver os problemas na educação, na saúde, essencialmente, e é neste sentido que o Bloco considera, e obviamente vai tentando puxar o PS para a necessidade urgente da renegociação dessa dívida, que está a funcionar como um espartilho para a economia portuguesa, porque não, com o peso enorme dessa dívida não há possibilidades de haver investimento.
Tinha uma pergunta já agora, que é uma provocação, uma pergunta. É assim, como é que se paga a dívida? Com dinheiro. Pronto, eu sei. A resposta é com dinheiro. E onde é que se vai buscar o dinheiro? Pedindo a outros para arranjar dívida no outro lado?
Bem, eu acho que, Carlos, vamos aqui ser intelectualmente corretos com os nossos ouvintes. E vamos aqui compreender que, quer dizer, o problema da prestação ou do custo dos juros não é o problema da... obviamente que quem pede dinheiro emprestado tem que o pagar. Agora, quando temos o Fundo Monetário Internacional a emitir dinheiro, a emitir empréstimos a 1%, a 0,1% de juro, e depois... Os países são obrigados. Depois os países são obrigados a financiarem-se recorrendo a outras instituições que já elas estão a ganhar 2, 3, 4, às vezes 5% de juros sobre esse dinheiro que emprestam. Quer dizer,
tá bem, eu concordo,
a dívida não será assim tão legítima como às vezes nos querem mostrar.
Quando a gente pediu, já sabia as condições.
Dizer aquela... Okay. Mas ou estamos aqui todos nesta União Europeia para encontrar uma solução conjunta, ou então estamos aqui para dar primeiro aos agiotas.
Desculpem-me
lá o termo forte.
As reestruturações de dívida são coisas que a economia todos os dias vive nas empresas.
Certo, estava a dizer...
Não vejo mal nenhum que o país pense, bem pelo contrário, vejo muito bem...
Ir tendo ganhos aí.
E o país... Pensa uma solução para a reestruturação da sua dívida.
Que negociar, juros,
que seja positiva para as duas partes. Porque a verdade é que quem é nosso credor também tem interesse que nós tenhamos condições para pagar. E se há uns anos estávamos com muitas dificuldades para pagar até, agora estamos com... alguma folga e não se coloca em causa termos condições para pagar.
O Kevin disse
há 2, 3, 4 anos colocava-se em causa se tínhamos até condições para pagar.
Agora
temos condições para pagar, mas por termos que pagar, perdemos capacidade para fazer as transformações na nossa economia, para que o Estado consiga operar as transformações na economia, para que nós possamos, por exemplo, daqui por uns anos, ter indústria. Como dizia o Carlos Pedro, que não temos, ter um tecido económico mais robusto, que nos permita pagar a dívida com outra folga, e não ter que recorrer tanto a ela como recorrer.
Pois, mas eu acho que
Carlos, agora para
estamos todos de acordo para fechar...
É óbvio que isto, sem que esteja em causa que o capital deva ser todo vencido. Agora, no que diz respeito aos juros, há claros fatores de injustiça em que quem emprestou dinheiro aos Estados quase falidos se aproveitou dessa quase falência para impor condições que são completamente ilegítimas e desrespeitosas para com os povos que esses Estados representam.
Daí o termo forte de há pouco. E peço desculpa por
Carlos, isso. Vamos então para a parte final, para fecharmos.
como estamos aqui a falar de dívida, restituição de dívida, etc., porque eu concordo que nós estamos a pagar juros a níveis altíssimos. E, portanto, isso é uma questão, mas isso é uma questão de política que tem que ser discutida entre Portugal e quem nos emprestou. E eu acho que os credores também são sensíveis a isso, porque se o país depois dizer assim, olha, não tenho condições para pagar, ninguém quer ficar com a dívida e vai ter que negociar. É assim em todo lado. Assim,
oh, Carlos, desculpa interromper. Agora, o que é importante, só para complementar a minha observação, o que é importante é que esta necessária reestruturação da nossa dívida seja feita não esquecendo o contexto europeu e não esquecendo que a devemos fazer no contexto europeu, envolvidos no contexto europeu e não
eu queria deixar, de modo próprio. Concordo.
Porque isso fragiliza-nos.
Eu queria deixar aqui uma provocação, uma pergunta, provocação, que é, tendo em conta que nós estamos com esta questão da dívida, com estes problemas todos, esta questão dos professores, que era um dos temas que também estava que eu tinha lançado para aqui, que é aquilo que os professores reivindicam, depois vamos ver da legitimidade ou não disto, porque já está, vai-se alargar a outros setores, como eu vi há bocado, ali não saltou-me ali no, nas notícias, que é, se aqui os nossos amigos concordam, eu digo já que discordo, que haja qualquer profissão em que pelo tempo se progrida. Basta tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se concordam que haja uma progressão numa, qualquer carreira, do que é que seja, que basta passar tempo.
Olha, eu respondo isso muito rapidamente. Sim. O que eu e o Bloco de Esquerda certamente...
Sim, a pergunta é só esta.
Sim, mas o que eu e o Bloco de Esquerda certamente concordamos é que haja profissões, sobretudo ligadas ao Estado e ao setor empresarial do Estado, em que haja décadas que não haja nenhuma progressão, nem por tempo, nem por mérito, por nada. Isso é que discordamos profundamente.
Mas não foi essa a pergunta que eu fiz, mas... Bem, eu perguntei se concordavam que houvesse.
Mas a pergunta é facciosa.
Exatamente.
Porque
não,
nós estamos a falar...
O problema é que não está a haver progressão
nós estamos a falar,
nenhuma.
Nós estamos a falar de... E nós já nem vamos ter tempo para discutir isto. E qualquer resposta a essa pergunta pode até ser mal interpretada pela falta de tempo, certo, pelas pessoas que nos ouvem. Nós estamos a falar de pessoas que viram um contrato unilateralmente rasgado. E as suas legítimas expectativas e os seus legítimos direitos têm que ser cumpridos. E
mas
o
isso
Estado,
aconteceu com todos
o Estado,
nós, com os portugueses em geral.
Claro, com certeza. E isso agora,
quem tem reformas...
Fazes a pergunta,
quem...
deixas-me responder.
Tu é que disseste que não ia responder porque não tinhas tempo.
Sim, mas já agora deixa-me aproveitar o pouco tempo que tenho para responder. O Estado já há muito que não cumpre as suas obrigações para com estas pessoas com quem assinou um contrato. E agora deve cumpri-las. Deve cumpri-las no ritmo e no tempo que está a cumprir com todos os outros. Não pode uma classe crer que, para ela, o ritmo da devolução seja diferente
parece
do
que
ritmo
quer.
Para todas as outras.
Para não temos mais tempo, mas só para dizer uma coisa. Não, só para dizer uma coisa. Por exemplo, a minha mãe está reformada. Há 12 anos tem a reforma congelada. Há 12 anos.
Continuasse...
Há 12 ou 13. Acho que é há 12 ou 13. Já passou para aí 3 governos diferentes e as reformas congelaram. E, portanto, depois abri aqui uma exceção. Aliás, eu até estou perfeitamente à vontade porque a minha mãe é professora, as minhas cunhadas são todas professoras e, portanto, em termos familiares, o que não falta é professores. O meu pai era professor, portanto, mete-me alguma confusão isto.
Meus caros, o agradecimento, e agora vem aí pela frente dois feriados, 1 e 8, vamos ver como é que vamos gerir, uma vez que há ali pontes, ver também da vossa disponibilidade para saber como gerimos, e por isso não fica já o compromisso em toda a linha de estarmos cá naquele primeiro fim de semana de dezembro, mas seguramente com informação também sobre esse calendário. A única certeza é que durante o mês de dezembro cá estaremos ainda para falar no final do ano civil. Bom fim de semana para todos.